Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação: Tarciso de Carvalho e Perluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado aqui está o Perluigi. Como é que vai, Perluigi?
Mal.
Fora a gripe, eu estou percebendo que você está completamente congestionado aí. Né?
Não sou o único gripado no mundo, o que as pessoas... E o meu grande problema é que eu viajo muito. Uhum. Em cada cidade que eu vou tem uma mutação diferente de vírus, então eles fazem fila.
Precisa tirar a senha.
Precisa tirar a senha, então eu não estou gripado, eu sou gripado, quer dizer...
O estado normal do
meu estado normal, daqui a pouco
gripado.
Vai fazer parte do
meu
DNA.
Tem pessoas que o estado civil é casado, solteiro, divorciado, etc. Mas, no seu caso,
gripado.
Tá certo.
Bom, se você tiver alguma dúvida de informática e não só de saúde pública, você, ou alguma dica importante, ou algum site maravilhoso que você achou na internet e você quer compartilhar com o resto do mundo, você nos manda um e-mail. Como, Tarcísio?
Manda lá para o seguinte endereço, é o info@radioeldorado.com.br e no assunto do e-mail, não se esqueça de colocar o nome do programa, ou seja, Plug 700. Pode ir lá colocar o seu assunto, dizendo, sei lá, por exemplo, dúvida sobre como instalar, não sei o que, no Windows XP, sei lá, é o título do seu e-mail. Só que além disso, ou antes ou depois do título propriamente dito, escreva Plug 700. De preferência antes, né? Escreve Plug 700 e aí escreva o assunto propriamente do seu e-mail. E é importante isso porque a gente usa esse critério, quer dizer, a existência do termo Plug 700 no assunto, para separar os e-mails que a gente julga ser provenientes de ouvintes e dos e-mails que não são provenientes de ouvintes, são apenas e-mails de propaganda, que costumam lotar a minha caixa postal, a sua caixa postal, são os famosos spams, né? Então, para a gente ter que, para evitar de ficar abrindo tudo quanto é e-mail de spam, e olha que a quantidade é enorme, né? O Perluigi tem dito aqui que para cada 10 e-mails, 8 tem sido spam, né, ultimamente.
Sim, pior ainda.
Ou pior. Então, mais de 80% dos e-mails que chegam são spam. Então, para agilizar esse processo e a gente poder atendê-lo melhor, a gente já faz essa separação. Então, para você não cair no balaio dos spams, escreva Plug 700 no subject, né, no assunto do seu e-mail.
Diz a Márcia aqui, justamente, gostaria que vocês me indicassem como faço para colocar um anti-spam. A minha caixa postal anda cheia de e-mails inconvenientes que logo, logo apago.
É, olha, o melhor jeito, existem vários anti-spams com várias características, né, alguns mais poderosos do que outros, mais sofisticados do que outros. De um modo geral, a melhor forma é instalar um anti-spam, no caso de você utilizar um desses programas cliente de e-mail. Né? Então, por exemplo, o que é um programa cliente? O programa cliente é um que você instala ou já está instalado no seu computador e você o utiliza para acessar algum serviço da internet, no caso as caixas postais de e-mail, justamente para poder baixar os seus e-mails. O programa cliente talvez mais famoso hoje em dia, mais utilizado hoje em dia, talvez seja o Outlook Express, né, que vem junto com o Internet Explorer.
E que eu nunca usei.
Eu também não. Eu usei uma certa época, já não uso mais. Alguns outros preferem, por exemplo, ainda aquele famoso e antigo, talvez o pioneiro de todos,
o Eudora.
O Eudora, né? Tem o Pegasus Mail, que é um outro programa bastante utilizado. Aquele junto com o Firefox, né, que trabalha junto com o Firefox, acho que é Blackbird ou Bluebird, uma coisa assim. Algum nome de pássaro, né? Enfim, se você usar um desses programas clientes, para gerenciar a sua ou as suas contas de e-mail, aí o ideal é você realmente entrar num desses programas, um desses sites que tem softwares, né, freewares, sharewares, enfim, softwares que possam ser baixados da internet, tipo Baixa Aqui, ou Super Downloads, ou aquele True Calls. Entra num desses sites e procure lá no assunto, ou melhor, na categoria internet, programas anti-spam. Você vai encontrar pelo menos uma meia dúzia desses gratuitos. Aí a ideia é instalar e tudo mais, né? E aí você já vai, enfim, ficar não totalmente, mas pelo menos parcialmente protegida contra os spams, certo? Que chegam na sua caixa postal. Agora, outra alternativa é você usar o webmail, né? Já existem, por exemplo, se você usa você tem uma conta, por exemplo, no Gmail, né? Que é o e-mail do Google. Hoje já é possível você se cadastrar no Gmail sem a necessidade de ser convidado para tanto.
É, pois é, não só no Gmail, mas ao se cadastrar no Gmail, você passa a ter acesso a uma infinidade de serviços que o Google oferece. Um deles, por exemplo, é o Orkut. Até pouco tempo atrás, também no Orkut havia necessidade de convite.
Isso.
Agora não. Agora, entrando no Gmail e tendo o teu cadastro no Gmail, você simplesmente pode acessar todos os outros serviços, inclusive o Orkut.
Então, serviços como esse, como do Gmail, que mais? Do Yahoo, acho que também.
Yahoo, etc.
Tem uma série de serviços desses de e-mail via internet, que são os webmails, que já tem um anti-spam incorporado, né? Então, por exemplo, se entrar lá no Gmail, eu tenho uma conta no Gmail, tem uma pasta spam. Quer dizer, ele automaticamente já direciona para a pasta spam tudo aquilo que já é reconhecido como sendo um spam.
Ele aprende.
Né? E ele aprende, exatamente. Se por acaso cair um spam na sua caixa, na sua pasta normal, que é a pasta de entrada, né? A famosa pasta de entrada, onde caem os e-mails que lhe são destinados, se por acaso tiver um ali, falou, opa, esse aqui é um spam. Ou seja, não estava na lista negra do Gmail. Então ele não mandou para a pasta de spams. Então se cair um desses na tua pasta de entrada, o que você faz? Você ensina, clicando lá no botão, avisando que aquilo é um spam. Então ele automaticamente é jogado para a pasta de spam. E a partir de então, todo e qualquer e-mail que tiver o mesmo remetente, né, o mesmo endereço de remetente, já irá automaticamente para a pasta de spam. Se você quiser até dar uma espiadinha na pasta de spam, né, clicando ali sobre o link correspondente.
Que até é bom. É bom pelo seguinte, porque às vezes pode ser que ele tenha sido severo demais e tenha identificado como spam.
Exatamente.
Alguma coisa que não era, né?
É muito comum, por exemplo, pessoas que enviam e-mails em listas. Às vezes, sabe aquele primo que gosta de mandar tudo quanto é novidade que ele acha na internet para a lista de todos os familiares?
Não, normalmente não é primo, é cunhado.
É cunhado.
Cunhado, porque cunhado não é parente, é destino.
É destino, exatamente. Então, aquele cunhado, aquele parente, enfim, né, que envia uma lista, normalmente são aquelas apresentações de PowerPoint, né? Quando, sim, é mulher, normalmente é isso. Aquelas apresentações bonitas, que começam sempre com um clima bucólico, uma música de fundo, mas pesadas pra caramba, né? De 1, 2 megas, às vezes.
Sim. Ou mais.
É, ou então aquelas fotos inéditas na internet, que todo mundo já conhece, ou aquelas coisas, enfim, sabe, essas coisas, é spam isso. Mas se você quiser receber, você pode avisar que aquilo não é spam, e a partir de então você passará a receber e-mails daquela pessoa na sua caixa postal normal. O fato é o seguinte, você entrando na pasta de spam, você dá uma olhadinha, vê o que é, o que não é, e tem um botão com um único clique do mouse, você consegue limpar, no caso do Gmail, e no caso também de vários outros webmails, você consegue limpar todos os spams que chegaram. Né? E em caso, engraçado, porque no caso do Gmail, depois que você clica e limpa a pasta de spam, aparece uma mensagem: oba, não tem mais spam. É uma coisa, né, tipo comemorando.
Eles,
né,
têm senso de humor.
Exatamente. O pessoal agora, da Google é realmente bastante bem-humorado.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir mais de 2 dúzias de configurações de computadores com a tecnologia SEMP Toshiba. Uma variedade enorme de combinações, tanto na linha Lince, STI, processadores Intel, AMD, sistema operacional pode ser o Windows, pode ser o Linux, memórias de todos os tamanhos. Você certamente vai encontrar um equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da SEMP Toshiba.
Bom, eu estou aqui, Pierluigi, com uma dúvida da Marilena. A Marilena, ela mandou aqui uma pergunta que, a princípio, nem parece ter nada a ver, aliás, não tem mesmo nada a ver com informática, né? Mas provavelmente ela já deve ter ouvido falar de um programinha, na realidade de uma planilha que eu fiz para o Excel uma certa vez e que permite fazer esse tipo de cálculo. A pergunta da Marilena é a seguinte: por favor, existe alguma maneira de eu descobrir que dia e mês caiu o carnaval de 1941? A resposta é sim, existe. Sim. Não vou deixar você curiosa, Marilena. O carnaval do ano de 1941... 41...
Nem eu tinha nascido,
né?
Nem eu tinha
Exatamente.
Nascido. E olha aqui, eu não nasci, eu fui fundado, quer dizer, eu sou uma relíquia da Segunda Guerra Mundial. Né?
Tá certo. E caiu no dia 25... A terça-feira de carnaval caiu no dia 25 de fevereiro de 1941. Tá? Portanto, o carnaval, né, o período de sábado até terça, foi o período de 22 até 25 de fevereiro deste ano, aí de 1941, tá? Agora, você pode perguntar, você, Marilena, os outros ouvintes podem perguntar: pô, Tarcísio, como é que você descobriu isso? É que eu fiz, certa vez, um calendário desses, calendários perpétuos. E é um calendário que tem um diferencial em relação à maioria dos calendários perpétuos que a gente conhece por aí. Ele tem exatamente as datas, ele define quais são as datas dos feriados móveis. Os feriados móveis são aqueles que dependem basicamente da data na qual cai a Páscoa. Né? Então, vinculado à data da Páscoa, você tem o Carnaval, que, se não me engano, é coisa da ordem de 43 dias antes da Páscoa.
Não, é 40 dias antes do Domingo de Ramos.
Exato.
40 dias antes do Domingo
de Ramos. O próprio Domingo de Ramos, depois vem a Páscoa, né, quinta e sexta-feira santa, consequentemente, e mais adiante vem o feriado de Corpus Christi, que também está associado à data da Páscoa. Então, esses feriados móveis, o nome já diz, eles mudam todo ano. Né, em 41 caiu no dia 23 de fevereiro. Agora, em 2007, o dia 20 de fevereiro é que foi a terça-feira de carnaval. Né? E no ano que vem, que dia será que cai o carnaval? Ou daqui 3 anos, quando é que será que cai o carnaval? Enfim, pois é, se você quiser descobrir isso, você pode baixar um programinha. Na realidade, é uma planilha eletrônica, né, que roda no Excel, e roda, deve rodar também lá no OpenOffice,
certo,
né, porque é compatível. E isso ajuda já a responder a dúvida do Alexandre Gouveia. Ele está perguntando assim: existe um site que eu possa realizar download grátis de calendários? Bom, eu não sei exatamente qual tipo de calendário que o Alexandre quer. Mas, Alexandre, sem nenhum enfeite, né, nenhum frufrufru, essas coisas que tem nesses calendários artísticos. Se você quiser um calendário seco, enfim, que tipo folhinha mesmo, né, sem ter fotos artísticas, nada disso, você pode puxar também essa planilha. Então anote aí, ela já está no site da Intermática, só que não há link.
Não tem um link.
Então eu vou dar o caminho inteiro para que você possa puxar esse calendário, tá? Então anote, é www.intermatica.org. Até aí exatamente o endereço do site da Intermática que a gente sempre dá, né? intermática.org/ prog, né, de programa, seria PROG, prog, barra. Bom, e agora vem exatamente o nome do arquivo correspondente a essa planilha eletrônica, que é calendf, seria calendário, né? Só que sem o ário, e no lugar de ário a letra F de folhinha. Então seria calendf.xls, né, que é exatamente a extensão que se utiliza para os arquivos do Excel. calendf.xls. Tá? Abrindo esse arquivo, né? Não, abrindo, você digitando esse endereço, ele já vai abrir lá aquela mensagem, salvar. Aí você salva no seu computador.
Quer executar.
Exato, você salva no seu computador. Aí uma vez você tendo salvado isso no seu computador, você roda isso, abre com o Excel, né? Ou com o OpenOffice, veja aí o que você tem, e feito isso, vai ser apresentado logo de cara o calendário, se não me engano, que está como default lá, que é, com o ano inicial, é 2006. É a única célula que você pode modificar, é a que define o ano. Então você vai lá onde está 2006, escreve 2008, 2007, 1941, o ano que você quiser, que ele vai te apresentar já o calendário e nas pastas que estão embutidas no mesmo arquivo. Para cada mês ele apresenta a folhinha do mês com, obviamente, todos os feriados, os fixos e os móveis. Tá? Então, tá aí a dica para você pegar esse calendário que a gente já prometeu há tanto tempo, né, Peruíde? E acabamos esquecendo até de passar,
O link,
link aí.
Só como curiosidade para os ouvintes, toda essa mobilidade das festas se deve a um fato muito simples. Boa parte do calendário católico, que é o que define a Páscoa, é originário do calendário judaico, porque Jesus Cristo seguiu o calendário judaico. E a última ceia de Jesus Cristo foi justamente na festa de Pessach, que é a Páscoa judaica que ocorre...
É que comemora o êxodo,
né? O êxodo do Egito. Uhum. E cai justamente na primeira lua cheia, após o equinócio da primavera. Então a Páscoa agora cai quando? No primeiro domingo, após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera do hemisfério norte, o equinócio de outono aqui do hemisfério sul. Uhum. E como o calendário lunar e o calendário solar que nós seguimos não batem, um é múltiplo inteiro do outro, então cada ano vai dar um valor diferente. E o Tarcísio fez um programa que faz toda essa calculeira complicada que compatibiliza justamente os períodos da Lua com o período do Sol, né?
Exato. Inclusive até a própria construção do calendário, né, se baseia no fato do cálculo da data da Páscoa. Ele calcula a data da Páscoa.
E depois, a partir daí?
E a partir daí você sabe, naquele ano, em que dia a Páscoa cai. E esse dia, com certeza, é um domingo. E a partir dessa referência, ele constrói todo o calendário e todo, obviamente, todas as datas de feriados móveis também. Vamos ao intervalinho, já já a gente volta, segura aí, daqui a pouquinho o segundo bloco do programa de hoje.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Em muitos sites na internet, ao pesquisar um preço, como por exemplo, quando você compra uma passagem aérea online e de repente você é surpreendido por um valor que não é mais precedido pelo R e cifrão de real.
A explicação está de que o preço em reais, por exemplo, é dado em BRL. Isso mesmo, BRL.
Isso ocorre porque a norma ISO 4217 atribui a cada moeda uma sigla de três letras.
As duas primeiras são as mesmas que identificam o país na internet. E a última é referente ao nome do dinheiro usado naquele país. Para obter mais informações sobre essa norma, acesse www.xe.com/iso4217.php.
Ou então você entra no site www.intermatica.org e procure pelo Infodrop número 394.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.